Antes de abrirmos a palavra de Deus nesta manhã, vamos pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos aproximamos a Ti, de Ti, Pai. Em busca do poder do Espírito Santo para entendermos a Bíblia e para vivermos a revelação que o Senhor tem feito através da Bíblia. Derrama sobre nós este poder que ilumina, que convence, que guia na verdade. Que o Senhor fale ao coração de cada pai, cada mãe, cada criança, cada jovem, cada amigo que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Em busca da santificação. Você já pensou em ser santo? Lhe agrada a ideia de ser santo? Ou é algo que você sente assim, um pouco de ojeriza? Santo? Quando um pastor, colocando a mão no ombro do seu jovem, disse: jovem, você não pode agir desta forma. Você está agindo de uma forma errada. Ele disse: pastor, mas eu também não sou um santo, não é? O pastor disse: eu sei que você ainda não é um santo, mas você precisa querer, desejar e sonhar em ser um santo. Quando nós começamos a sonhar em sermos santos, nós vamos chegar a santidade que Deus sonhou para nós, porque Deus é santo. Você sonha em ser santo? Você almeja ser santo? Será que a santidade é algo que está presente na sua mente? Algo pelo que você está orando, jejuando, pedindo? Eu quero ser santo como o Senhor, meu Pai Celestial, é santo. Eu quero, meu querido Jesus, ser santo como o Senhor, meu querido irmão Jesus Cristo, foi santo aqui nesta terra. Queridos, é um desejo legítimo, é um desejo genuíno, que cada cristão que conhece a Jesus deve nutrir, alimentar, ou nós não precisamos pensar nisso? Em busca da santificação. Abrindo a palavra de Deus em primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 3. Lá nós lemos: porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? Santificação. Deus sonha, Deus planeja, Deus espera que você e eu sejamos santos. Santos. Que nos abstenhamos da prostituição. A santificação na Bíblia sempre vem em contraste com prostituição, sempre em contraste com licenciosidade, sempre em contraste com paixões carnais. E agora, abrindo a palavra de Deus em 1 Pedro, 1 carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 14 a 16. Sejam obedientes a Deus. E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda não eram, ou quando ainda eram, ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Tal Pai, tal Filho. Isso é verdade com relação a Jesus, o Filho de Deus. E é também a verdade com relação a você, minha irmã, meu irmão, que também é filho de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, nós lemos: mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que somos? Filhos de Deus. Não somos bastardos. Não somos órfãos, não somos seres abandonados, somos filhos de Deus. E como filhos, devemos trazer em nossa vida, em nosso rosto, em nosso caráter, a marca registrada do nosso Pai. E a marca registrada do nosso Pai é santidade. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, tinha sobre a sua fronte uma frase. E esta frase era: santidade ao Senhor. Todos os que um dia serão arrebatados para o céu, em nuvens. Eles receberão na sua fronte esse título, Santidade ao Senhor. Porque eu sou santo, diz Deus. E eu quero que os meus filhos sejam também santos. Um santo homem de Deus. Uma santa mulher de Deus. Um sonho legítimo. A santidade presente na vida dos filhos de Deus, neste mundo, é uma santidade derivada do Pai, comunicada diariamente através do relacionamento espiritual com o Pai. Quando nosso Pai diz, sejam santos porque eu sou santo, não devemos olhar para dentro de nós mesmos em busca da santidade, porque não é dentro de nós que vamos encontrar a santidade. Em Romanos capítulo 7, o verso 18, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 7, verso 18, dizendo, porque eu sei que em minha carne, em mim, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem que quero. Paulo diz, em mim não habita o bem. Eu não posso buscar santidade dentro de mim. Todas as religiões falsas deste mundo ensinam seus membros, seus adeptos a olharem para dentro de si próprios, buscando forças. Mas o cristianismo, a verdadeira religião de Jesus Cristo, nos ensina a olhar para fora. Olhe para fora, irmão. Olhe para fora, não para dentro. Somente a religião de Jesus nos ensina a buscar fora de nós a verdade, fora de nós o poder, buscar fora de nós santidade. A santidade vem de Deus, é pela contemplação de Jesus, tal como está revelado nos evangelhos, que seremos transformados de glória em glória, até sermos como Ele é. Abrindo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 18. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 18. Aqui nós lemos Paulo falando sobre a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma semelhança, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É pela contemplação de Jesus que somos transformados. Não é contemplando Jesus uma vez por semana, é contemplando-o cada dia, cada manhã. Quando o sol desponta, você lança-se aos pés de Jesus, ajoelhado, entrega, contempla, medita. Recebe o poder do Espírito Santo. Recebe o poder para viver aquele dia. Diariamente contemplando, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, na mesma semelhança. Este é um trabalho que o Espírito Santo faz em nós. A santificação exposta nas Sagradas Escrituras tem que ver com o ser todo. Com o ser todo. As partes espiritual, física e moral. A santificação envolve tudo. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita. Paulo ora para que a igreja em Tessalônica possa gozar esta grande bênção. E o mesmo Deus de paz santifique vocês em tudo. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo. Vejam, irmãos meus, que a santificação envolve espírito, alma e corpo. De vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama é fiel e fará isso. A santificação envolve o ser todo. Jesus Cristo nos convida para sermos santos. Há no mundo religioso hoje uma falsa ideia, uma falsa teoria do que seja a santificação. E é uma perigosa influência. Em muitos casos, aqueles que professam santificação não possuem santificação. Geralmente, os que dizem-se santos não são santos. Quem o é, não diz que é. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão, jamais condescenderão com o pensamento de que estão sem pecado. Os que realmente estão desenvolvendo um caráter perfeito, jamais pensarão que estão sem pecado. Quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo, e mais se aproximam da sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição, e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Junto, bem pertinho da luz que é Jesus, é impossível se sentir limpo, porque eu consigo ver meus defeitos. Mas eu vejo também a misericórdia de Deus para cobrir com a justiça de Cristo. Quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Quem disse isso? Deus. No livro Santificação, na página 7 e 8. Quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Eu já ouvi cristãos dizerem: eu nunca me senti tão santo como agora. Eu nunca me senti tão num estado de santificação como durante este mês ou durante este ano. Cuidado, irmãos. Quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Deixem que os outros digam que vem em você santificação, mas que nunca saia dos meus lábios que eu sou santo, que eu estou num estado de santificação. Deixe que os outros falem do seu estado. Quanto maior a distância, diz aqui, entre elas e seu Salvador, tanto mais justas se parecem aos seus próprios olhos. Livro Santificação. Isto me ajuda, porque me ajudou muito, eu creio que vai ajudar a igreja também. Quanto maior a distância entre eu e o meu Salvador, tanto mais justo eu vou me ver aos meus próprios olhos. Jesus Cristo sempre condenou a justiça própria, chamando-a de trapos de imundícia, justos aos próprios olhos. Jesus Cristo sempre condenou a ostentação pública. A religião nos dias de Jesus tinha muita ostentação. Era uma religião muito bonita. O templo era muito bonito. A roupa dos sacerdotes era muito bonita. A roupa que os doutores da lei usavam era muito bonita. A cerimônia da oração era muito bonita. Eles oravam em pé e faziam gestos. E quem contemplava ficava pensando que eles iriam ser trasladados naquele exato momento. Tão grande era a ostentação de santidade. Eram tão santos que nem conversavam com os pecadores. Eram tão santos que se a sombra de um pecador tocasse neles, eles iam para casa tomar banho e para se purificarem. Eram tão santos que Jesus Cristo para eles era pecador possuído pelo demônio. Eles disseram: você é possuído pelo demônio. Os santos daquele tempo. Queridos, a ostentação de santidade e de justiça própria sempre foram condenadas por Jesus. Vamos ver aqui. Nosso Salvador sempre condenou a justiça própria. Ele ensinou aos seus discípulos que o mais elevado tipo de religião é aquele que se manifesta de maneira calma e modesta. Jesus aprova uma manifestação de santidade de uma religião pura e verdadeira, desde que ela seja o quê? Calma e modesta. Onde fica então o barulho? Onde fica então o vozerio? Onde fica então esta ostentação televisionada, na mídia, publicada nos jornais, de pastores santos que tocam as pessoas, elas são curadas? De pessoas santas? Jesus Cristo só acredita numa religião verdadeira que se manifesta de uma maneira o quê? Calma E o que? Modesta. O que é ser modesto? O que é ter uma religião modesta? É não ostentar, é não publicar, é não chamar atenção. A pessoa modesta é aquela que entra e sai sem chamar atenção para si mesma. A religião calma e modesta é a religião de Jesus. Aconselhou-os a executarem suas obras de caridade sem estardalhaço. O que é estardalhaço? Quando nós contamos para todo mundo o que nós fazemos. As casas que nós demos para os fulanos. Sabe, eu dei duas casas para ele. Deixe que ele conte quem deu. Não diga você. Porque se você disser, você estaria fazendo caridade com estardalhaço. Queridos, não por ostentação. Todos estes textos que nós estamos lendo aqui são textos que Deus escreveu através da sua serva. Estão no livro Santificação. Não por ostentação, nem para serem louvados e honrados pelos homens, mas para a glória de Deus. Quando recebemos louvores dos homens, não precisamos do louvor de Deus. Já fomos honrados na terra, não precisamos ser honrados no céu. Já recebemos nossa recompensa. Mas, queridos, eu tenho certeza que ninguém aqui quer substituir a honra dos homens pela honra de Deus. Deus quer honrar os que são humildes. Os seguidores de Cristo foram instruídos a não orarem com o propósito de serem ouvidos pelos homens. O que é que Jesus diz em Mateus 6,6? Mas quando você orar, entre no seu aposento. Fechando a porta, ore ao seu pai que está em oculto, e seu pai que vem secretamente, o recompensará. Uma religião calma e modesta, sem estardalhaço. O homem e a mulher, cheios do Espírito Santo, não são aqueles que ostentam a santidade na igreja, mas são aqueles que, lá no seu quarto, fechadinho, com as portas trancadas, realmente buscam a santidade de Jesus e o batismo do Espírito Santo. Jesus condena a justiça própria. Aqueles que são verdadeiramente santificados não arvorarão sua própria opinião como uma norma do bem ou do mal. Não são fanáticos e nem de justiça própria. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eu sei que este é um pensamento que pode chocar alguns. Mas é o que Deus fala. Nós vemos hoje no mundo religioso, no mundo pentecostal, uma religião de fortes emoções. Fortes emoções. Nós assistimos aqui um pedaço do vídeo que o pastor Jimmy passou para nós, mostrando não como deve ser feito, ele explicou, mas mostrando o que está acontecendo no mundo religioso. E você vê aquela multidão de milhares, de 50, de 100 mil pessoas que são elevadas. Elas choram, elas clamam, elas acenam as mãos, elas estão envolvidas num êxtase. Queridos, a santificação bíblica não consiste em forte emoção. Tem emoção, mas não é a base da santificação. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se o quê? Santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Se você disser hoje, eu saí da igreja e não senti nada, isso não quer dizer nada. Outro sai da igreja e diz, hoje eu me senti elevado. Isso não quer dizer nada também. O que importa é o que vai acontecer na sua vida no dia a dia. Se houve mudança ou não houve mudança. Se você chorou ou não chorou. Se você se sentiu tocado ou não. Queridos, não é forte emoção. Não são sentimentos que são o critério. Não são sentimentos de felicidade ou ausência do gozo. Nada disso é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. A santificação é obediência aos mandamentos de Deus. A santificação só não será falsa se ela produzir obediência aos mandamentos de Deus. Uma obediência conscienciosa, prazerosa. Não existe tal coisa como santificação instantânea. Não existe coisa como santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por quanto tempo? Enquanto dure a vida, durará a santificação. Quando é que poderemos nos sentir completamente santos? Enquanto Jesus não voltar, nunca poderemos nos sentir completamente santos, porque a santificação é uma obra que vai durar tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma jactanciosa proclamação de santidade. Quando vem o verão, nós olhamos para as árvores distantes na floresta, todas estão vestidas de um lindo manto verde. E quando olhamos aquele manto verde da mata no verão, não podemos distinguir as árvores que são sempre verdes e das outras que não são sempre verdes. Mas quando se aproxima o inverno e o rei gelo as envolve em seu gélido abraço, despojando as outras árvores da sua bela folhagem, as sempre verdes são prontamente discernidas. Assim será com todos os que andam em humildade, desconfiados de si mesmos. Queridos, o cristão, eu e você, precisamos desconfiar de nós mesmos e confiarmos unicamente em Jesus. Aqui diz: assim será com todos os que andam em humildade, desconfiados de si mesmos, mas apegados trementes à mão de Cristo. Desconfie de si mesmo, confie em Jesus. Quando alguém disser que você é bom, agradeça, diz: louvado seja Deus, mas eu sei que eu não sou bom. Bom é Jesus. Quando alguém disser: você é misericordioso, você diz: louvado seja Deus, mas eu não sou misericordioso. É Deus que é misericordioso. Isso que você está vendo não é meu. É Deus que me deu. A glória é dele. Queridos, nós temos que desconfiar de nós mesmos e agarrarmos trementes à mão de Jesus Cristo. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, e o que mais? Paciência, magnanimidade e confiança cristã em Deus são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente ligados com Deus. Quem está ligado com Deus faz renúncia própria diariamente, sacrifício pessoal diariamente, benevolência diariamente, bondade, amor, paciência. Aqueles que se dão ao trabalho de chamar atenção para suas próprias obras, constantemente falando do seu estado sem pecado e esforçando-se por salientar as suas concepções religiosas, com isto estão apenas enganando o seu próprio coração. O homem, gostaria que vocês prestassem atenção neste texto que Deus escreveu. O homem verdadeiramente justo, leia comigo, anda inconsciente da sua bondade e piedade. Será que nós temos consciência da nossa bondade? Quando a gente tem consciência da bondade da gente, é porque a gente está fazendo aquilo que? Pensando. Você pensa e você faz. Então você tem consciência do que está fazendo. Mas vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, no meu coração, e nós vamos praticar a bondade inconscientemente. O homem verdadeiramente justo anda inconsciente da sua bondade e piedade. O princípio religioso tornou-se o motivo da sua vida e conduta. É-lhe natural produzir frutos do Espírito, como para a figueira produzir figos ou a roseira carregar-se de rosas. Continuando. Todos os que entram na esfera da sua influência percebem a beleza e a fragrância da sua vida cristã, ao passo que ele próprio está inconsciente desta. As pessoas admiram a sua bondade, mas você mesmo está inconsciente da sua bondade. As pessoas louvam a sua misericórdia, mas você mesmo não se tocou, você não percebeu que está usando de misericórdia, porque você está fazendo algo, porque você tem comunhão com Jesus, isso lhe é o quê? Natural. Lhe é natural. O pastor Santos estava contando a experiência de hoje, quando ele foi levar um menino para a escola, que o pai não queria levar, e a criança não podia ir, então ele se dispôs a levar, e a mãe do menino falou, mas você vai levar meu filho para a escola? Levo. Carregou a criança nos braços, colocou no carro, o menino estava machucado, não podia andar, chegou na escola, carregou nos braços de volta, e era um menino um pouco pesadinho, né? Levou até a sala de aula, e a mãe do menino ficou, mas quem ama Jesus faz isto o quê? Naturalmente, porque ele está ligado a Jesus, nem tem consciência do tamanho da caridade que ele está fazendo, porque para ele é normal amar as pessoas e ajudar as pessoas. Aí diz, ele está inconsciente desta, visto estar ele em harmonia com seus hábitos e inclinações. Deus sorri para os humildes. Deus sorri para os meigos, que seguem de perto as pisadas do Mestre. Os anjos são atraídos a eles e apreciam demorar-se ao seu redor. Os anjos celestiais curvam-se amavelmente sobre eles e são como uma parede de fogo ao seu redor. Deus sorri para quem? Os humildes. Para quem? Para os meigos. Para os meigos. Por que Cristo foi rejeitado quando ele veio à terra, irmãos? Ele era ruim? Sim ou não? Ele era arbitrário? Não. Ele era um santo? Ele era bondoso? Ele era misericordioso, perdoador, mas foi rejeitado. Você já parou para pensar por que Jesus foi rejeitado? Veja a resposta. Nosso Salvador era a luz do mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele estava constantemente empenhado em obras de misericórdia, derramando luz sobre o caminho de todos. Todavia, não chamava a atenção daqueles com quem se misturava, para que contemplassem sua incomparável virtude, sua renúncia, seu sacrifício e benevolência. Não chamava a atenção das pessoas para si. A Bíblia diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Ele era uma pessoa comum, misturado no meio da multidão. Os judeus não admiraram tal vida. Os líderes judeus não admiraram tal vida. Consideravam a religião de Jesus como o quê? Sem valor. Por quê? Porque não concordava com a norma que eles tinham de piedade. Para os judeus e para os líderes religiosos daquele tempo, ser piedoso era ostentação, barulho, aparecer. E para Jesus isso não era santidade. Como Jesus veio com uma norma diferente da deles, eles rejeitaram Jesus. Julgaram que Cristo não era religioso em seu espírito e caráter, porque a religião deles consistia em exibições, em orações públicas e em fazer obras de caridade por ostentação. Trombeteavam suas boas ações, como fazem aqueles que arrogam a si a santificação. O que é trombetear, irmãos? Contar para todo mundo o que nós fazemos. Por isso rejeitaram a Jesus. Os políticos, e agora estamos em período de política, cada um diz que é melhor do que o outro. São todos pecadores. Como nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Tim não é melhor do que Howard, não é melhor do que Kerry, não é melhor do que Clark. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são pecadores e cheios de ostentação, dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou melhor porque eu fui para o Vietnã, você não foi, eu sou melhor porque eu fiz isso, você não fez. O puro egoísmo, irmãos. Mas tudo bem, isso é política. Mas e quando a política se torna espiritual dentro da igreja? A política religiosa, hoje no mundo pentecostal, santificação é ostentação. Eles televisionam. Eles publicam nos jornais, a hora da cura. Venha, você vai sair curado. Como vai sair curado? Por acaso eu sei se é da vontade de Deus curar aquela pessoa? Por acaso você sabe se é da vontade de Deus fazer isto ou aquilo? Por acaso Jesus em suas orações não dizia sempre, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha? Se Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha, como é que eu posso dizer, você venha que você vai ser curado? Eu não sei. Eu não sei qual é o plano de Deus. Paulo orou, orou para ser curado e o Pai Celestial disse, Paulo, eu amo muito você e a minha graça basta para você. Fica com a doença. Você só precisa da minha graça. E Paulo falou, louvado seja Deus. Não foi plano de Deus tirar o espinho da carne de Paulo. E Paulo orou como Jesus, seja feita a tua vontade. Por isso, meus queridos, não podemos fazer ostentação da nossa caridade, trombetear nossas boas ações, mesmo que sejam espirituais. A vida de Cristo estava em contraste direto com os judeus. Ele não buscava nem ganho e nem honra. Suas maravilhosas ações de cura eram praticadas de que maneira? Vamos ler juntos ali a parte em negrito. Suas maravilhosas ações de cura eram praticadas da maneira mais... É assim que o mundo religioso faz isso, irmãos? Quando alguém é curado, botam na revista, no jornal e na televisão. Que contraste com Jesus. Suas maravilhosas ações de cura eram praticadas da maneira mais silenciosa possível. A religião de Jesus é uma religião calma, modesta. E quando ele atua na vida das pessoas, ele atua de uma maneira silenciosa, a mais silenciosa possível. Sem estardalhaço, sem barulho, sem confusão. Humildade e mansidão caracterizavam a vida de Jesus. E foi por causa do seu andar humilde e de suas maneiras despretensiosas, em tão notável contraste com a dos fariseus, que estes não o aceitaram. Por que que eles rejeitaram a Jesus? Eis aí a resposta. Por quê? Foi por causa do andar de Jesus. Que andar? Humilde. Eles não gostavam de andar humildemente. Jesus andava, por isso rejeitaram Jesus. O que Jesus fazia? Ele não tinha pretensões, ele agia de uma maneira despretensiosa. Quando curava alguém, ele dizia, não conte para ninguém. Que contraste com o mundo religioso que vemos ao nosso redor. Despretensioso. Em tão notável contraste com os fariseus daquele tempo. Os chamados servos de Deus hoje agem como se fossem os senhores. Mandam em Deus. Em vez de dizerem como Jesus dizia, seja feita a tua vontade, Pai. Hoje não. Hoje, quando eu assisto pela televisão os pastores orando, eu te ordeno. Eu mando, eu faço. Em nome de Jesus, eu faço. Em nome de Jesus, eu... Queridos, Deus não é nosso empregado. Os servos somos nós. E humildemente deveríamos dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Nós estamos implorando pela cura deste irmão, mas seja feita a tua vontade, não a nossa. Como Jesus agia diferente. Não há santificação sem obediência, irmãos. Ellen White conta a história de uma mulher. Ela diz que esta mulher dizia estar santificada por Jesus. E ela fez a seguinte afirmação. Se eu precisar deixar o meu cachimbo para poder ir para o céu, então eu vou dizer, adeus céu, não posso vencer meu amor ao cachimbo. Mas ela dizia estar santificada, mas não houve o quê? Reforma. Quando a santificação não é acompanhada com reforma de hábitos, de vida, abandono do pecado, esta santificação é falsa. Porque não leva à obediência aos mandamentos de Deus. Uma outra senhora, Numa das reuniões evangelísticas que a igreja estava fazendo em New Hampshire, esta mulher, ao ouvir a mensagem pregada, ela deu testemunho numa noite no evangelismo, dizendo: este povo está pregando o evangelho aqui nesta cidade, está fazendo o trabalho de Deus, chamando os pecadores ao arrependimento, e este sábado que eles estão pregando é o sábado bíblico. Isso foi numa noite. Na outra noite, esta mesma senhora voltou e deu um outro testemunho. Eu estive orando ao meu Deus, de ontem para hoje, que eu estava preocupada com a questão do sábado. E o meu Deus me revelou que eu não preciso guardar este sábado, que eu devo ficar tranquila quanto a isso. Então Ellen White escreveu, desta mulher, escreveu o seguinte: esta mulher não possuía genuína santificação. Não fora Deus quem lhe dissera que poderia ser santificada vivendo em desobediência a um dos seus explícitos mandamentos. A lei de Deus é sagrada? E quem lhe disse que poderia continuar a quebrar a lei de Deus e ser inocente? Fora o príncipe dos poderes das trevas. Queridos, aqueles que pregam, ou quando nós pregamos santificação sem obediência aos mandamentos, uma santificação sem uma reforma de hábitos e de vida, quem é que está pregando? É o príncipe dos poderes das trevas. Deus nos chama para sermos santos, porque Ele é santo. Tal pai, tal filho. Geralmente os filhos, à medida que vão ficando mais velhos, vão ficando cada vez mais parecidos com quem? Com os pais. O jeito de andar, o jeito de falar. Eu hoje, com 52 anos, estou ficando a cara do meu pai. E a Leila às vezes me surpreende e ela me olha assim: mas como você parece o seu pai? Cada vez mais parecido com o meu pai. Tal pai, tal filho. Deus espera, meus irmãos, que com um ano de cristão na vida cristã, ou com 2 anos, com 10 anos, ou com 30 anos como adventista do sétimo dia, nós sejamos mais e mais parecidos com o nosso Pai Celestial. E a marca registrada do nosso Pai Celestial é santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Termino lendo Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos. E segui o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu convite nesta manhã é para que você seja santo. Porque o nosso Pai é santo. Você deseja ser santo como Jesus foi santo? Você sonha com isso? Você almeja isso? Eu quero orar em favor daqueles que têm esse desejo no coração. Se você tem esse desejo, é o Espírito Santo que está dando esse desejo. De você ser santo. Mente santa. Pensamentos santos. Santidade de vida, santidade de corpo. Corpo, alma e espírito. Quantos nesta manhã desejam dizer: Pai, eu quero ser santo, porque o Senhor, o meu Pai, é santo. Coloque em mim a tua santidade, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Mantenha a sua mão levantada enquanto nós oramos. A sua mão levantada é uma demonstração do seu desejo de receber a santidade que vem de Jesus. Pai eterno, olha lá do céu os teus filhos, as tuas filhas, manifestando com a sua mão levantada que querem desta santidade que vem de Jesus. Nós não temos o bem em nós, Pai. Nós temos que olhar para fora, para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o poder do Espírito Santo. É de lá que vem a santificação. Santifica, Pai, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Reforma nossa vida, nossos hábitos, nossos costumes. Repreende o pecado na nossa vida. Porque como poderíamos abandonar o pecado se o teu Espírito não o repreendesse em nossa vida? Portanto, Pai, em tua misericórdia e em teu amor, repreende-nos para que sejamos aperfeiçoados, dia a dia, contemplando a Jesus Cristo, transformados à sua imagem. Derrama sobre nós o Espírito Santo e aceita a nossa entrega, fraca e imperfeita como seja, mas aceita a nossa entrega neste momento, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.